Caras e caras colegas, senhora embaixadora, é um prazer voltar a recebê-la aqui na Assembleia da República. A senhora embaixadora concede-nos o prazer de falar português. Fiquei muito impressionado no nosso primeiro encontro. Como é que alguém conta um pouco uma permanência tão curta no nosso país? Sei que o facto de dominar o espanhol terá certamente ajudado na melhor compreensão do português, mas é um gesto muito simpático da sua parte disponibilizar-se para falar português. Nossos colegas irão constatar que é um português quase perfeito e acho que estamos em condições de dar início. Queria começar por saudá-la, lhe desejar as boas-vindas, felicitar a Croácia pela sua primeira presidência da União, que já pude constatar na reunião de presidentes da COSAC, que teve recentemente lugar em Zagreb. Fiquei muito impressionado com a organização do evento. Não parece a primeira presidência de um Estado-membro e estou certo que a senhora embaixadora nos confirmará, através da apresentação que vai fazer, a muito bem preparada presidência. Os serviços creio que descreveram o documento que foi tornado público, onde estão não só os princípios gerais da presidência, como até uma informação para cada uma das formações do Conselho. Mas não vou demorar mais tempo, nós temos uma grelha de tempos, segundo a qual a senhora embaixadora, se necessário, disporá de 20 minutos, até 20 minutos para fazer uma exposição, depois cada um dos grupos parlamentares disporá de 5 minutos e, se necessário, poderemos fazer uma segunda ronda com um período mais curto para cada grupo parlamentar. Mas passaria de imediato a palavra à senhora embaixadora.
Obrigada ao senhor presidente. Estimados senhores e senhoras deputados, tenho a honra e prazer de estar hoje com vocês. Comigo está também o meu colega, o senhor Churco, ministro plenipotenciário. Gostaria apenas de dizer algumas palavras para me apresentar. Sou uma diplomata de carreira e passei os últimos 27 anos na diplomacia. Cheguei a Portugal há pouco mais de 2 meses. Entreguei cartas credenciais a sua excelência, o senhor presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, em 9 de dezembro. É um grande prazer apresentar-lhes hoje as prioridades da presidência croata na língua portuguesa. Como o senhor presidente disse que ontem a vossa colaboradora enviou-me o programa da audição, vi que este programa deve durar mais de 2 horas. Percebo que cada grupo político vai colocar-me uma questão e são todas bem-vindas. Só peço a vós, por favor, que tenham em consideração que estou em Portugal há 2 meses e picos e que ainda não falo muito bem, mas tenho o prazer de fazer esta apresentação em português. Senhoras e senhores deputados, a Croácia assume a presidência rotativa do Conselho da União Europeia pela primeira vez desde a sua adesão em 2013. Até o momento, a Croácia percorreu um longo caminho na sua luta pela independência, afirmação internacional e plena integração no Tratado do Atlântico do Norte e na União Europeia. A presidência croata, como já sabe, surge no início de um novo ciclo institucional de 5 anos da União Europeia após as eleições europeias do ano passado, novos líderes das instituições europeias, incluindo a nova composição da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, e um novo presidente do Conselho Europeu. Também com novos temas, propostas e programas políticos em conformidade com o quadro estratégico para o período 2019-2024, com a conclusão das negociações sobre o novo orçamento europeu de 7 anos para o período 2021-2027, cuja conclusão constituirá uma tarefa importante para a presidência croata, na medida em que disso dependerá o bom andamento da implementação de todos os projetos financiados pelos fundos europeus. A presidência croata enfrenta um momento de grandes mudanças e desafios para a União Europeia e os Estados-membros. Acreditamos que esses desafios só podem ser enfrentados agindo em conjunto, unidos numa Europa forte. Por isso, escolhemos uma Europa forte num mundo de desafios como o slogan da nossa primeira presidência. Acreditamos que reflete a visão da União Europeia que atua em benefício de todos os seus Estados-membros e cidadãos. O programa é baseado em 4 pilares. Uma Europa em desenvolvimento, uma Europa conectada, uma Europa protetora e uma Europa influente. Sob a primeira prioridade, uma Europa em desenvolvimento, defenderemos um desenvolvimento equilibrado, sustentável e inclusivo da União Europeia, que leve em consideração as necessidades de todos os Estados-membros, suas regiões e cidadãos. Defenderemos a convergência contínua e um desenvolvimento regional equilibrado, apoiado pela política de coesão. No âmbito deste pilar, pretendemos abordar a necessidade de aprofundir ainda mais o nosso mercado único, aumentando a competitividade, promovendo investimentos de alto valor agregado, digitalização e empreendedorismo. Também defenderemos o desenvolvimento de habilidades por meio da aprendizagem ao longo da vida, que também deve contribuir para tornar a União Europeia ainda mais competitiva. Apoiaremos a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e enfatizaremos a necessidade de garantir melhores condições da vida e perspectivas para todos os cidadãos europeus. Também defendemos o empoderamento das mulheres na sociedade e no mercado de trabalho, e atendemos a necessidade de criar possibilidades para a juventude, especialmente nas áreas rurais. O nosso objetivo é também abordar a questão premente dos desafios demográficos, abrindo uma ampla discussão sobre os pontos de vista e as melhores práticas dos Estados-membros sobre como responder a elas. Estamos totalmente comprometidos a iniciar discussões horizontais e avançar com as principais iniciativas contidas no Green Deal, Acordo Verde Europeu, apresentado em 11 de dezembro do ano passado. Acreditamos firmemente que a Europa orientada para o futuro precisa ser líder em responder ao crescente desafio das mudanças climáticas. Sob este pilar, a Croácia também promoverá o fortalecimento da União Económica e Monetária e o papel internacional do euro. Como nosso progresso e prosperidade dependem de termos economia em rede e uso pleno das nossas infraestruturas e do potencial humano, sob nossa segunda prioridade, uma Europa conectada, promoveremos iniciativas que contribuam para o transporte, a energia e a conectividade digital para obter uma melhor coesão entre os Estados-membros. Iremos sublinhar a necessidade de abordar o potencial de novas tecnologias, como inteligência artificial, onde a Presidência pretende iniciar uma discussão sobre a proposta da Comissão uma vez apresentada. Também incentivaremos políticas que reúnam os cidadãos da União, especialmente através do desporto, cultura e educação. Defenderemos a mobilidade no setor cultural e criativo e a mobilidade equilibrada de pesquisadores, cientistas, estudantes, professores, a fuga de cérebros. Vamos focar-nos na promoção e proteção da nossa herança cultural europeia. A diversidade cultural que contribui para o desenvolvimento social e econômico da Europa é um tema principal da Capital Europeia da Cultura 2020, a cidade croata de Rijeka. Por uma questão de prioridade dentro da nossa terceira prioridade, uma Europa que protege, uma Europa protectora, trabalharemos nas novas diretrizes estratégicas da União nas áreas de liberdade, segurança e justiça. Colocaremos o foco na segurança e proteção interna e externa de nossos cidadãos. Trabalharemos também numa abordagem abrangente da migração, assim que a proposta para um novo pacto sobre migração e asilo foi apresentada pela Comissão. A presidência croata também trabalhará no fortalecimento da resiliência a ameaças híbridas e cibernéticas. Continuaremos a promover o Estado de Direito como um valor fundamental da União Europeia, defendendo uma abordagem abrangente e eficiente para prevenção, proteção e promoção do Estado de Direito na União, fortalecendo o diálogo e a unidade dos Estados-membros. Sob a quarta prioridade, uma Europa influente, destacaremos o papel de liderança da União e a necessidade da sua visibilidade e credibilidade, tanto em escala global quanto em sua vizinhança. A credibilidade da União Europeia nas relações internacionais reflete-se também na sua abordagem responsável em relação à sua vizinhança, de leste a sul, incluindo o sudeste da Europa, Balcãs Ocidentais, nas suas imediações. E continuaremos, senhoras e senhores, a apoiar uma política de alargamento da União Europeia credível e baseada no mérito. Em maio 2020, sediremos a Cimeira Unione Europea-Balcãs Occidentais em Zagreb como promotora onesta e ambiciosa no apoio a todos os países dos Balcãs Occidentais no caminho europeu, com base nas suas realizações, no cumprimento das condições e critérios necessários. Pretendemos trabalhar para aproximar os nossos parceiros da Europa Oriental, da União Europeia. Esperamos que medidas concretas nesse sentido sejam acordadas na Cimeira com os parceiros de leste durante a nossa presidência, que será realizada em junho em Bruxelas. A presidência croata promoverá valores e interesses europeus, o reforço de paz e segurança e fortalecimento do multilateralismo. Defenderemos a salvaguarda e o fortalecimento do sistema multilateral de comércio com base em regras que proporcionam igualdade de condições para todos. O desenvolvimento adicional de capacidades e instrumentos de ação externa na área de assistência ao desenvolvimento e ajuda humanitária, bem como fortalecimento adicional da cooperação europeia em segurança e defesa, continuam sendo elementos importantes nos nossos esforços de ação externa. Como já sabem, existe também no prioridades gerais. Prioridades gerais, primeiro é o quadro financeiro plurianual, orçamento europeu. Este quadro financeiro plurianual é a base para lançar nossos objetivos europeus comuns. Em cooperação com o presidente do Conselho Europeu, procuraremos facilitar um acordo abrangente e equilibrado sobre o quadro financeiro plurianual. A União Europeia precisa de um orçamento ambicioso, equilibrado e sustentável e capaz de responder aos desafios internos e externos que estamos a enfrentar. Temos que investir esforços para garantir um início oportuno do próximo ciclo financeiro. Temos de atribuir financiamento europeu aos nossos cidadãos, empresas e regiões, com base nas nossas prioridades estratégicas. Como segunda prioridade geral, é o alargamento, que é alargamento e garantia de progresso e estabilidade no sudeste da Europa. A presidência croata esforça-se pela continuação de uma política de alargamento credível e eficaz, como disse, com um investimento em estabilidade e segurança, bem como no desenvolvimento econômico e conectividade no continente europeu, a cooperação regional e o desenvolvimento de boas relações são de extrema importância. Vemos a cimeira União Europeia e Balcãs Ocidentais em Zagreb em 7 e 8 de maio como uma oportunidade única para definir um roteiro estratégico político para a próxima década, como foi também primeira cimeira agora da União Europeia, chamado Zagreb Summit, no ano 2000, que foi muito importante para também para alargamento. Nesta época, a Croácia foi embora de um dos países da Europa Central, embora de Europa. E 20 anos depois, tentamos de organizar esta cimeira para dar um novo impulso para todos os países candidatos e países que pretendem ser candidatos da União Europeia. Conferência sobre o futuro da Europa é também um assunto importante. O Conselho Europeu, no mês de dezembro de 2019, nos encargou de iniciar o trabalho definindo uma posição do Conselho na Conferência sobre o Futuro da Europa, a qual estamos totalmente comprometidos em assumir. Estamos totalmente comprometidos a assumir este papel importante e identificar a posição do Conselho sobre conteúdo, objetivo, composição e funcionamento da Conferência e nos envolver nesse sentido com outras instituições da União Europeia. Na preparação da nossa presidência, guiados pelo desejo de aproximar a União aos cidadãos. Os nossos cidadãos, suas expectativas, preocupações, estarão no centro do que fazemos. A conferência nos dá uma oportunidade de responder a essas expectativas e discutir de maneira inclusiva que tipo de União Europeia queremos. A vice-presidenta da Comissão Europeia, a comissária croata Dubravka Šuica, anunciou que a presidência croata organizará a primeira conferência sobre esse assunto em maio na Croácia. Entre outros, a presidência croata tem na mesa o assunto de Brexit. Após a retirada do Reino Unido, a Croácia está a tomar já as medidas necessárias no Conselho para prosseguir imediatamente com as negociações sobre as futuras relações com o Reino Unido. E agora têm uns dados logísticos sobre a presidência, um total de 165 eventos serão realizados na Croácia, e 4 eventos sobre a dimensão parlamentar, como disse o senhor presidente. todos os locais principais em Zagreb, também o Ministério das Relações Exteriores e da Europa é coordenador de atividades, organizações e logística para eventos de alto nível em Zagreb e auxilia os ministérios da linha na organização de eventos de alto nível em outras cidades croatas em eventos de especialidades. Para concluir, só quero dizer que somos gratos aos nossos colegas finlandeses pelo excelente trabalho e cooperação e à Croácia está empenhada em aproveitar o que eles já alcançaram. Agradecemos também aos nossos colegas romenos, com os quais também cooperamos como um trio bem sucedido. Esperamos ansiosamente uma cooperação frutuosa com todos vocês nos próximos meses, em benefício não apenas da nossa presidência, mas também é um benefício do projeto da União Europeia nos tempos difíceis que temos pela frente. Estamos confiantes de que daqui a 6 meses daremos um bastão à presidência ao próximo trio, aos nossos queridos colegas alemães, portugueses e eslovenos, como a honra e o contentamento de que alcancemos durante a primeira presidência. Obrigada, senhoras e senhores.
Muito obrigado, senhora embaixadora. Como eu esperava, não nos desiludiu. E irei de imediato passar aos diferentes grupos parlamentares. Portanto, cada um, repito, tem 5 minutos. Aqui a senhora embaixadora responderá de imediato. E assim sendo, passava de imediato ao grupo parlamentar do Partido Socialista, à sua coordenadora, a senhora deputada Isabel Onete. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Embaixadora e felicitá-la, e cumprimentar também o Sr. Ministro Plenipotenciário. Cumprimentá-la, dar-lhe as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e desta Comissão também, já o fez o Sr. Presidente, mas que nós subscrevemos. Agradecer-lhe e também felicitar a Croácia pelo programa que nos apresenta para a sua presidência da União Europeia. São objetivos que, de facto, são os temas que preocupam a agenda da União Europeia no presente e que decididamente vão influenciar o futuro da Europa. Neste momento a Croácia tem vários assuntos relativamente aos quais vai muito depender o futuro, nomeadamente, como falou, na política de coesão, aquilo que irá acontecer no próximo Conselho Europeu Extraordinário para tratar do quadro financeiro plurianual, da importância que isso tem para a coesão dos Estados-membros e aquele equilíbrio, desenvolvimento sustentado e equilíbrio entre as várias regiões e a importância que tem a definição do próximo quadro comunitário. E também, numa perspectiva mais institucional, mas de grande conteúdo em termos daquilo que da audição dos europeus, que é o lançamento da primeira, que será a primeira iniciativa da Conferência da União Europeia, que Portugal também irá, digamos, desenvolver no primeiro semestre de 2020, mas também que cabe aqui à Croácia dar formalmente início a essa conferência. E também felicitá-la em particular pela iniciativa da União Europeia Balcãs Ocidentais, dada a importância que tem para a União Europeia na estabilização das relações com toda essa região e também na perspectiva do alargamento da própria União Europeia. Há aqui questões que são questões muito interligadas e que Portugal tem, aliás, devo dizer que é uma agenda que se aproxima muito também daquilo que são as preocupações de Portugal enquanto Estado-membro da União Europeia. E, naturalmente, que todas estas questões estão interligadas. Eu refiro-me em particular à questão da Europa conectada, à importância que isso é, quer ao nível das infraestruturas, quer ao nível da questão energética, e aqui fala no mercado integrado de energia, o que é, digamos, uma ambição, enfim, no quadro atual da própria crise energética, da questão da proteção das infraestruturas energéticas, enfim, toda a questão associada a esta matéria, a dificuldade que existe num aprofundamento ou de um maior empenhamento de todos os países da União Europeia. Portanto, são várias questões aqui que a Croácia coloca em cima da mesa para debater aquilo que de facto é, são as questões da Europa. E nessa perspectiva apenas posso felicitar a Croácia e pedir-lhe um pouco para desenvolver aquilo que são as perspectivas face ao quadro comunitário, ao quadro de financiamento plurianual, portanto, aquilo que quais são as expectativas da preparação do próximo Conselho Europeu, e também ter a ideia da Croácia relativamente à conferência, não é? Sobre precisamente aquilo que, na perspectiva da Croácia, devem ser, ou seja, já se definiu o modelo, mas, enfim, ainda há aspectos da conferência a desenvolver, acima de tudo, relativamente às questões institucionais, às questões não institucionais, enfim, ao modelo que vai, aos assuntos em particular, os temas que vão ser desenvolvidos. A questão da migração, nós não temos tido essa pressão, porque estamos mais no período do inverno e, portanto, não é tão sentido neste momento, mas estamos a caminhar para o verão e vamos ser novamente confrontados com a questão dos fluxos migratórios e dos refugiados. E esse é um assunto que é particularmente caro para Portugal, e gostaríamos também de ver serem dados passos ao nível de um maior consenso ao nível da Europa, sendo certo que a questão migratória, o que tem feito é, dado o desentendimento ou não consenso entre os Estados-membros, aquilo que nós temos assistido é ao levantamento das fronteiras e, no fundo, pôr em risco aquilo que talvez tenha sido aquilo que é um dos pilares fundamentais da União Europeia, que é a liberdade de circulação e uma Europa sem fronteiras. A pretexto, precisamente, de proteção dos países, a verdade é que, eu vou já concluir, a verdade é que para defender a liberdade erguem-se os muros e estamos a pôr em causa, provavelmente, um dos pilares fundamentais. Era um pouco que se nos pudesse aprofundar mais a visão croata, sendo certo que são também assuntos que preocupam a Portugal. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigada, Sra. Embaixadora.
É quase tudo que a senhora deputada menciona, um quadro financeiro plurianual, a cimeira dos Balcãs Ocidentais, a migração, tudo isto, algo que focamos nossos interesses também, todas estas prioridades regrupadas como a senhora deputada disse. Que posso dizer sobre o quadro financeiro plurianual? Se pode seguir, porque vou perder a questão. Mas como vocês já sabem, com certeza, Portugal foi anfitrião à cimeira, o primeiro-ministro, o senhor Costa, convocou em 1 de fevereiro, em Beja, grupo de Estados-membros da União Europeia, chamada Amigos da Coesão, para chegar a acordo sobre uma posição comum relativa a esta questão. Que pode dizer que, a esta ocasião, assistiu também o nosso primeiro-ministro croata, o senhor Andrej Plenković. E o primeiro-ministro disse que E falou com a chanceler alemã Angela Merkel em Berlim há duas semanas e picos. E a nossa posição e a posição dela é que devemos tentar resolver a questão durante a presidência croata, porém é mais provável que o orçamento da União Europeia para 2021-2027 só possa vir a ser fechado na presidência alemã. É mais real que se fecha durante a presidência croata. Como já sabes, as negociações para o quadro financeiro plurianual estão em um impasse atrasadas, acentuando-se a pressão para que o Conselho Europeu chegue a acordo rapidamente para evitar um hiato de transição entre o quadro atual e o próximo, e que teria consequências a nível de programação atempada dos fundos. Os 27 países estão divididos entre os chamados países frugais, que não querem contribuir mais do que 1% do rendimento nacional bruto para o orçamento europeu, e os nossos amigos, que faz parte também Portugal como Croácia, amigos da coesão, de 17 Estados-membros, muitos dos que quais são os que mais beneficiam dos fundos de coesão, que rejeitam cortes na coesão e na política agrícola comum. Para a Croácia, o orçamento europeu é importante não apenas porque é ainda o segundo pacote orçamental desde a adesão em 2013, como é um país que ainda precisa de elevar o nível de vida dos seus cidadãos e o desenvolvimento médio das suas regiões. A convergência com Portugal deve-se ao papel dos fundos europeus como alavanca do investimento público para o crescimento econômico, o desenvolvimento nas infraestruturas e projetos locais. O que posso dizer agora é que a ideia a esta ocasião de Cimeira foi ter conclusões comuns. Depois teremos negociações bilaterais, como o presidente permanente do Conselho Europeu, o Sr. Charles Michel, em Bruxelas, e depois chegaremos a uma posição para as negociações de 20 de fevereiro em Bruxelas para a cimeira extraordinária sobre o orçamento, como já sabem, supongo. Com Charles Michel mandando presidente do Conselho Europeu, o senhor Charles Michel, mandando para liderar as negociações, o papel da presidência croata é assistir-lo nesse processo e depois negociar com o Parlamento Europeu e com a Comissão mais de 40 atos legislativos setoriais. É uma tarefa que não é fácil, mas é no centro também de nossas preocupações durante a presidência. O que pode dizer sobre... mencionando esta cimeira União Europeia-Balcãs Ocidentais, é algo novo, um novo slide que temos, algo totalmente novo, que data de 5 de fevereiro, que o comissário para assuntos de alargamento apresentou metodologia de alargamento revista na Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu em 5 de fevereiro. E disse a esta ocasião que o alargamento da União Europeia é uma das principais prioridades desta nova Comissão. E disse o senhor comissário Oliver Verhaeghe. Esta es una carta, si puede ver, es un, a este casal presentó también este schema, y por esto también a nuestro slide, porque es último noticia, últimas noticias, es que vemos aquí los países candidatos, los países que pretenden ser candidatos, y que es las fases de este camino europeo. Consideramos que también que una no, que presentó una nueva metodología que destacaba a este casal, que la comisión trabaja en tres fases: la metodología revisada para las negociaciones de adhesión, apertura de negociaciones con Macedonia del Norte y Albania, y tercera era es plano de desarrollo económico e investimento para Cimera Unión Europea Balcanes Occidentales. Como es un asunto muy también importante para Croacia, porque estructurar la relación para los próximos 10 años con esos países, con Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Norte y Albania, y la nueva metodología de negociaciones de adhesión. Esperamos también antes de Cimera de Zagreb, de 6 y 7 de mayo, adhesión de abrir negociaciones con Albania y Macedonia del Norte.
Concluído. Muito obrigado. Peço, ultrapassámos um pouco o tempo, vou descontar na resposta seguinte. Não é? Muito obrigado, mas não quis interrompê-la, porque é um assunto de facto muito importante, porque todos nós conhecemos a atual correlação de forças de quem se opõe à abertura de negociações e a necessidade, por outro lado, de prosseguir com elas pelas movimentações, sobretudo russo-turcas, na região. E, de facto, é uma questão que será certamente das mais relevantes da presidência. Espero que a conferência de maio tenha sucesso. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Senhora deputada Isabel Meireles, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhor Presidente, Senhora Embaixadora Anita Tsik, não sei se estou a dizer bem o nome, felicitá-la em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata pela excelente exposição e, sobretudo, pelo seu fantástico português. Acho que em 2 meses eu não conseguiria aprender croata desta maneira. E deixe-me dar-lhe também uma nota pessoal. Eu, no ano 2007, fui regularmente a Zagreb dar formação aos diplomatas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, justamente na área das instituições da União Europeia, dos assuntos europeus, e percebi a fantástica disciplina que o povo croata e, enfim, o corpo diplomático em especial tem, tanto assim que no primeiro dia me apareceu logo um jovem diplomata a falar um português perfeito. O que me encantou, eu perguntei-lhe, mas é casado com uma portuguesa, tem uma namorada? Ele diz, não, estou na universidade e quero ir para Portugal quando aderirmos à União Europeia. Portanto, da minha parte, tenho um carinho muito especial pelo seu país e desejo, de facto, uma presidência excelente. Tal como a minha colega do Partido Socialista, nós também estamos preocupados com o quadro financeiro plurianual, que está difícil de fechar. É certo que o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, tem neste momento na mão as negociações, a condução das negociações. A Senhora Embaixadora já disse que provavelmente vai ser a presidência alemã a fechar este quadro financeiro, mas mesmo assim pergunto se há alguma possibilidade de ser ainda na presidência croata que ele seja concluído, ou se por acaso os alemães pretendem ter esta vitória, como normalmente é apanágio dos grandes países. Uma segunda questão tem a ver com uma questão também que nos preocupa a todos, presumo, que é a saída do Reino Unido. Portanto, o Brexit, o que é que, de facto, embora também mais uma vez a condução deste acordo União Europeia-Reino Unido esteja nas mãos de Michel Barnier, o que é que a Croácia tem eventualmente no seu programa previsto para que os cidadãos europeus que residem, que trabalham no Reino Unido, possam ficar salvaguardados? Uma terceira questão diz respeito ao pilar europeu dos direitos sociais, que é uma das prioridades também da presidência croata, designadamente de algo que nos é caro, o poder das mulheres no mercado de trabalho, o envelhecimento ativo. Se nos podia explicitar melhor como é que pretendem promover estas medidas, quais são eventualmente as propostas que têm para apresentar, nomeadamente à Comissão Europeia, porque é ela que tem a iniciativa legislativa. Finalmente, a quarta e última questão, a presidência croata refere que trabalhará numa abordagem muito abrangente da migração. Nós sabemos que, como dizemos em Portugal, é uma expressão que, sobretudo neste Parlamento, ganhou alguma força, uma peste grisalha, ou seja, um envelhecimento da população, mas gostaríamos de saber se nos podia detalhar mais minuciosamente a estratégia que pretendem, que a presidência croata pretende adotar neste âmbito. Muito obrigada, Sra. Embaixadora, e mais uma vez parabéns pelo seu excelente português.
Dou de seguida a palavra à Sra. Embaixadora.
Obrigada para a sua questão, também para esta sua experiência em Croácia. Sim, temos jovens que falam outros idiomas, também português. Este é o exemplo que meu colaborador também fala português. Penso que sabemos de quem se trata, porque é um colega que também fala português. Não somos muitas pessoas, mas mais e mais falam também este idioma de Camões, se pode dizer. Para esta primeira pergunta é que fazemos sobre este assunto, como se e como evolui este assunto depois de Beja, de Cimeira de Beja. Como já sabem, cada de primeiro-ministro vai fazer uma reunião bilateral com o senhor Charles Michel. Também temos já este conclusão de Beja, que estamos todos 17 países concluído que estamos na mesma posição. E agora o senhor primeiro-ministro Plenković também teve uma reunião com Charles Michel para apresentar também conclusões de Beja e para ver como seguir sendo este assunto ainda antes 20 de fevereiro, quando va a ter lugar questa conferenza, questo consiglio come straordinario che è dedicato all'orsamento europeo. Temos que ser vigilantes, se possiamo dire vigilantes, sobre questa questione e também a tener juntos com 17 países que temos uma mesma posição para encontrar um equilíbrio com países que que pensam que este assunto, como dizer, que não vai contribuir mais do que 1% para o rendimento nacional bruto, é como vamos dividir este falta de dinheiro depois do Brexit, como é que outras prioridades vamos financiar. Estamos juntos a esta questão para defender esta coesão e agricultura, e que necessitamos este fundo europeu para estes assuntos. Para esta questão de Brexit, como já sabem, também a presidência croata está a tratar já linhas diretrizes sobre estas negociações, e como sabemos, todos os países membros, últimos meses, somos preparados também para um non-deal. Isso é que assunto que é parte da área comunitária deve se tratar com estas negociações, e não se pode, como já sabemos, tratar para uns acordos bilaterais, porque é um assunto muito importante de grupo de assuntos comunitários. Esperamos que até agora, depois da retirada do Reino Unido, negociações já começam, e vamos a ver e seguir sendo e estar vigilantes como vai evoluir esta questão. Por isso, este assunto que a presidência croata tem uma ambição a fechar o orçamento. É uma tarefa muito importante e somos muito orgulhosos de ter esta tarefa. E como já sabe, se conhece o senhor Plenković, já sabe que é um bom o primeiro-ministro, o senhor Plenković, é um bom negociador. Também últimos meses ha assistido a estas negociações sobre o líder de comissão. É de verdade um bom negociador, e temos que ser confiantes a ele, e esperamos, vamos ver, ambicioso que vamos fechar durante, ao menos até fim de ano temos que cerrar este orçamento.
Muito obrigado, senhora. Depois responderá na ronda seguinte. Vou passar então a palavra ao representante do Bloco de Esquerda, nossa colega Fabíola Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Saudar todos os presentes e, obviamente, saudar principalmente a senhora embaixadora que nos presenteou. Tenho que me chegar mais para o pé disto. Está bom assim? Sim? Já se consegue ouvir?
Sim, melhor.
Okay. É que o microfone está ligeiramente para o lado. Estava a cumprimentar, em particular, a senhora embaixadora e a agradecer a comunicação que, de uma maneira tão clara, nos apresentou aqui as principais prioridades e as principais linhas de ação para a presidência croata, à qual desejamos, obviamente, as maiores felicidades, até porque muitas dessas preocupações e dessas linhas de ação são também as nossas de Portugal. Por causa disso, e como já foi aqui referido, em Beja, há poucos dias, tivemos a possibilidade de ter a presença do primeiro-ministro croata a partilhar das declarações conjuntas, e penso que chegámos a uma boa base de entendimento daquilo que são as prioridades para, não só para a Croácia, mas também para Portugal. Acho que se tornou bastante claro que é desejável um acordo no mais curto espaço de tempo possível, de preferência no primeiro semestre, se não for possível no primeiro semestre, pelo menos em 2020, mas também que esse acordo não pode ser feito à custa da parte que diz respeito à coesão. Se na parte da percentagem do orçamento houver dificuldades, pelo menos que a parte que diz respeito aos fundos para a coesão seja mantida a percentagem no próximo quadro financeiro plurianual e que não haja alteração também ao nível das taxas de cofinanciamento europeu. Isto são questões que são comuns ao vosso país e ao nosso e que penso que foram bem explicadas nesse encontro. O Bloco de Esquerda, o partido a que eu pertenço, defende, obviamente, que esta coesão deve ser feita melhorando os direitos dos trabalhadores, melhorando os direitos dos cidadãos, nomeadamente investindo naquilo que ainda é essencial no desenvolvimento de países como Portugal, ao nível da escolaridade, da agricultura, dos cuidados de saúde, portanto, no aprofundamento destas políticas de coesão que aproximam os territórios. É isto que protege a Europa. É isto que é a melhor política de desenvolvimento e de segurança para a Europa. É um reforço da coesão, da proximidade, do desenvolvimento económico e social desta Europa que queremos cada vez maior. Não achamos que a proteção da Europa seja feita nem com o aumento na despesa militar, nem com o reforço dos programas militares, nem com uma lógica securitária que responde aos novos desafios com uma Europa fortaleza. Portanto, estamos de acordo com aquilo que foi apresentado, de que o desenvolvimento é a chave do futuro. Uma Europa que valoriza a diversidade dos seus países, a diversidade dos seus cidadãos, a diversidade religiosa, linguística, étnica, sexual, funcional, e pensamos que encontramos aqui neste programa para a presidência croata todas essas bases de entendimento. Aproveito ainda esta oportunidade para saudar a recente decisão do Tribunal Constitucional Croata de alargar direitos de parentalidade no que diz respeito às famílias de acolhimento aos casais formados por duas pessoas do mesmo sexo. Estamos todos a avançar e certamente que a Europa ficará certa, melhor depois da presidência croata. Portanto, mais do que perguntas, eu deixo de facto um cumprimento e um louvor e votos de muito bom trabalho. Muito obrigada.
Obrigada.
Muito obrigada.
Passa então a palavra à senhora embaixadora, por favor.
Muito obrigada, senhora deputada, como todo que também a senhora passou sobre nossos também pontos fortes de prioridades e também como já sabe que esta política de coesão é algo que nos une com Portugal. Temos umas posições conjuntas e que vamos também conjunto defender este assunto na União Europeia para encontrar verdadeira solução para guardar e para proteger esta política de coesão que é tão importante para Portugal como para a Croácia, que há também muitas regiões de desenvolvimento e temos que guardar este ponto de vista e tratar e tentar negociar com nossos parceiros europeus da União Europeia para guardar isto. Também há outras prioridades como política de migração, segurança, digitalização e tudo isto. Vamos encontrar um equilíbrio entre todas as prioridades para guardarmos sobre este caminho.
Muito obrigado, senhora embaixadora. E dou de seguida a palavra ao representante do grupo parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em primeiro lugar a senhora embaixadora e agradecer a apresentação que aqui fez e todas as respostas que já deu. Naturalmente, nesta altura, sobram poucas questões para colocar, mas não queria deixar de assinalar também neste agradecimento a satisfação que temos por, num momento difícil para a União, sabermos que há um país que pela primeira vez assume a presidência, o que é um sinal, um paradoxo até, em relação ao momento que se vive e àquilo que se discute sobre o projeto europeu, da importância não só da Croácia assumir pela primeira vez a presidência, o que é um sinal que o projeto europeu tem, de facto, essa capacidade de trazer novos membros e de atrair aqueles que lutaram muito pela sua independência, pela paz e que encontram na União Europeia o seu espaço natural de convívio, mas também da preocupação que a presidência croata tem com uma região muito importante da Europa, que são os Balcãs Ocidentais. E o que isso significa também, não só para o momento em que a Croácia assume esta responsabilidade, mas também para a forma como a Europa tem que olhar para uma região tão relevante. Porque a Europa, e isso deve ser salientado numa altura em que o Reino Unido sai também, a Europa é acima de tudo um projeto de paz e nunca a paz teve tanta longevidade na Europa como neste período. Desde que o projeto europeu foi evoluindo até à configuração atual de União Europeia. E, portanto, a possibilidade de alargarmos este projeto é um desafio não só à coesão, ao acolhimento no projeto europeu de novas nações e de mais povos, mas também uma ambição de expandirmos esta paz que, como sabemos, teve nos anos 90 um momento muito, muito dramático nesta região da Europa e que, obviamente, a consolidação da paz nessa região tem muito a ver também com a capacidade com que a União Europeia consiga lidar das nações. E, portanto, perguntava também sobre este significado, sobre o exemplo croata, mas também a força que a Croácia pode imprimir no relacionamento com os Balcãs Ocidentais, algo que nos pudesse dizer mais sobre este desenvolvimento, sobre os obstáculos que existem internos e externos, porque obviamente que há diferentes visões dentro da União Europeia sobre possibilidade de alargamento, mas também há dentro da opinião pública de cada um destes países opiniões diferentes sobre as vantagens de cada um deles aderir ou não à União Europeia e o que isso tem a ver, por exemplo, com outro tipo de alianças que estes países têm também e alianças fortes que têm também com outras potências e que, obviamente, conflituam ou podem conflituar com esta adesão potencial à União Europeia. Depois, já foi aqui também muito discutida a questão de interesse comum entre a Croácia e Portugal, que tem a ver com o novo quadro financeiro plurianual e com aquilo que, do ponto de vista da coesão, são interesses portugueses, aquilo que tem a ver também com a PAC e com toda a negociação que aqui está a ser feita. A única pergunta que eu acrescentava para terminar é se entende que não se concretizar a negociação, não se terminar esta negociação na presidência de um país amigo da coesão e poder-se terminar esta negociação numa presidência alemã, se isso tem ou poderá ter alguma relevância naquilo que poderá ser o resultado final ou se considera que isso não tem essa importância. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado João Almeida, senhora embaixadora.
Obrigada. Essa é uma boa conclusão, é uma justa conclusão que vamos tentar de fazer tudo, todo o necessário para que se já temos um orçamento equilibrado antes de cerrar a presidência croata, porque é também verdade que não vamos a deixar um país contributor que ainda contra este orçamento, como grandes países, Alemanha, França, e vamos a tentar cerrar pontos mais importantes durante a presidência croata. Por isso, conscientes desta questão, não só o senhor, mas também o primeiro-ministro croata e português, o senhor Costa, estamos, foi parte também da discussão em Beja, também, que vamos a tentar fechar estes assuntos, os assuntos mais importantes pontos deste orçamento durante esta presidência. E não deixar também a Alemanha, o Portugal, durante a presidência portuguesa, que vai tratar deste assunto.
Sem dúvida, muito obrigado, Sra. Embaixadora, até porque há uma questão de natureza prática muito relevante. É que se enquanto nos fundos agrícolas e desenvolvimento rural estão previstos já os mecanismos de transição, que com algumas adaptações permitem que não haja interrupção, nos outros fundos essa questão não se coloca. E mesmo que a conclusão da negociação ocorra na presidência croata, todos os aspectos regulamentares são quase impossíveis até ao fim do ano, portanto, o que implicará sempre um hiato a partir de 2021 da ausência de fundos e, portanto, de começar um quadro logo com atraso. E, de facto, esta é uma questão de grande relevância e faço votos também que seja possível, de facto, sim, avançar e concluir o processo na presidência croata. Falta ainda intervir um grupo parlamentar e, por isso, vou dar de imediato a palavra ao senhor representante do Partido Comunista Português, o deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero naturalmente começar por cumprimentar a senhora embaixadora e agradecer a informação e a presença nesta comissão parlamentar, aliás, a delegação croata aqui presente. Já muitas informações foram transmitidas à comissão parlamentar e agradeço esse facto. De certa forma, está facilitada a tarefa relativamente ao abordar de temas e penso que fica mais ou menos claro e indiscutível que uma das preocupações centrais para esta Comissão e nesta fase atual é de facto a questão do quadro financeiro plurianual e o processo negocial que a senhora embaixadora já referiu e que abordou aqui nas suas intervenções. Para tirar uma dúvida da frente, eu julgo que estará implícito para todos, mas importava apenas clarificar e explicitar o facto de o Estado, a Croácia, não ter, digamos, sido um dos subscritores da Declaração de Beja pela simples razão da condição da presidência da Comissão Europeia. E, portanto, quando a senhora embaixadora refere a posição do senhor primeiro-ministro croata, nomeadamente nos trabalhos da Cimeira, aderindo, digamos, à questão da valorização da coesão e da política da coesão, não... À primeira vista, poderia alguém dizer que há uma contradição com o facto de não estar a Croácia como país subscritor da declaração, mas eu pergunto-lhe se se confirma que é, de facto, apenas por razões formais e não políticas ou substanciais. Uma outra questão tem a ver com o papel do árbitro que compete ao Presidente. Nós, em Portugal, a senhora embaixadora talvez já tenha ouvido este provérbio, entre aspas, não é bem um provérbio, mas é uma coisa que se costuma dizer em Portugal sobre o futebol. O futebol diz que são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. Nós, em relação às questões da União Europeia, a nossa abordagem não pode ser tão simplista, mas o que é certo é que há, digamos, naturalmente uma... situação de desigualdade até do ponto de vista não apenas dos interesses contraditórios em relação às grandes potências, quando se trata depois desta discussão sobre o quadro financeiro plurianual, não apenas no quadro que se refere agora, mas a discussão dos quadros ao longo dos anos. Ao longo dos anos nós temos assistido a uma diminuição da percentagem do RNB para o orçamento que se traduz depois na aplicação do investimento pelos fundos estruturais. Começámos com 1,25 na média da década de 90. E onde é que isso já vai? Não é? Tem havido uma diminuição dessa percentagem em relação ao RNB, mas... Eu faço notar, eu já no outro dia tive esta discussão noutra reunião, que importa sempre relembrar, nós não estamos propriamente a falar da percentagem do RNB de cada Estado-membro. Devemos falar sempre da percentagem do rendimento nacional bruto do conjunto dos países da União Europeia. Porque a desigualdade não se faz apenas na lógica contabilística entre países supostamente beneficiários e países supostamente contribuintes, Até porque há dois anos a própria Comissão Europeia, à altura, dava um ponto de partida muito importante para o debate em torno do quadro financeiro plurianual, estabelecendo precisamente essa diferença entre a leitura em termos contabilísticos dos países beneficiários ou contribuintes versus a leitura em termos económicos, os benefícios da integração do mercado único. E aí ganha a Alemanha, como no futebol. A Alemanha em primeiro lugar, a França em segundo lugar, o Reino Unido em terceiro, Países Baixos em quarto, Itália em quinto e por aí fora. Mas com uma grande desigualdade, eu até queria imprimir isto em A3, mas não consegui. Uma grande desigualdade comparativamente aos ditos países beneficiários. A minha pergunta para a senhora embaixadora é se não considera que esta leitura não contabilística, mas económica, dos ganhos de integração no mercado único, etc., se não devia aparecer mais vezes. E, na sua opinião, qual será o motivo para que não apareça mais vezes? Eu não espanto, eu não fico espantado que a presidência finlandesa não se lembre tantas vezes deste gráfico. É mais difícil a presidência finlandesa lembrar-se deste gráfico ou a presidência alemã, quando lá chegar, lembrar-se deste gráfico. Eu julgo que é nosso dever fazer lembrar este gráfico mais vezes. Nosso dever, nosso dos portugueses, porventura de quem defende a política de coesão de outra forma e com outros pilares de intervenção, que contrapõem, inclusive, eu já não ponho apenas a questão, que é verdadeira, da questão do militarismo, do securitarismo, etc. Eu coloco a questão da descentralização versus a centralização da gestão dos fundos comunitários, porque a questão da gestão centralizada dos fundos estruturais, indo mais longe na perspectiva dos programas, desde as questões do financiamento para o investimento em infraestruturas, até às questões da ciência e da investigação, etc., e nós lembramos que, por exemplo, no chamado Programa Horizonte 2020, o primeiro beneficiário foi o Reino Unido, não foi um país desses da coesão que veio cá para a Beja, e, portanto, estamos a falar de uma... peço desculpa, Sr. Presidente, vou terminar. E, portanto, se esta questão do papel da presidência da Comissão Europeia, que andamos, de facto, não é por acaso que há esta dicotomia, Finlândia-Croácia, Alemanha-Portugal, depois Eslovénia, e, portanto, a questão do tempo ser uma arma de pressão contra alguém, se nós não devemos insurgir-nos contra esta lógica, depois, no fim, o crime compensa. E depois acontece como o 11 contra 11. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, senhor deputado. É verdade, essas preocupações sobre este assunto temos todos, 17 países, e também esta cimeira foi uma oportunidade de falar e de ter uma troca de opiniões sobre todos os assuntos que mencionava. Existe uma opinião, esta mensagem que Cimera de Beja ha mandato all'Unione Europea, che per il momento siamo juntos para trattare questo assunto, ma anche per la presidenza croata è a trattare tutti gli assunti con il presidente del Consiglio Europeo e che vamo trattare e a ter tambai una troca de opinioni sobre 40 actos che necessitamos a concluir e sempre para fazer atenção a este assunto, abordagem desequilibrada entre países para fazer una giusta proposição e encontrar uma solução boa para todos. Obrigada.
Muito obrigado, senhora embaixadora. Sim. Senhoras e senhores deputados, concluímos uma primeira ronda. Pergunto se há outras questões que queiram colocar e se devemos encetar essa segunda ronda ou não. Sim, senhora. Senhora deputada Isabel, tem mais 3 minutos.
Acho que não vou precisar de tanto. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento de forma especial a senhora embaixadora e o senhor ministro penitenciário, desejando-lhe muitas felicidades na sua estada e no exercício das suas funções em Portugal e associando-me também aos parabéns e aos melhores esforços pela vossa presidência, o melhor sucesso na presidência croata. Senhora embaixadora, eu venho de uma região ultraperiférica da Europa. Fui eleita pelo Círculo Eleitoral dos Açores e, portanto, política de coesão, política agrícola comum, dizem muito. Aliás, está também aqui o senhor deputado do PSD, também dos Açores. Portanto, estas são matérias que têm uma grande relevância para nós, como certamente entende. E saídas da presidência finlandesa com uma proposta de quadro financeiro plurianual que usava de uma maneira menos feliz estas políticas enquanto instrumento de equilíbrio do orçamento europeu, que não nos parece a solução mais ajustada e que coloca até em crise os próprios objetivos da União Europeia. Foi por isso que foi com satisfação que eu ouvi apresentar as suas prioridades, já as tinha lido no documento que a presidência croata produziu. Acho importante a menção que faz ao reforço da coesão social e da convergência com vista à redução das diferenças entre os Estados-membros, mas eu chamar-lhes-ia desigualdades, porque não são diferenças, são desigualdades entre os Estados-membros, e a necessidade de um desenvolvimento regional equilibrado. Neste contexto, eu gostaria de saber, e sem prejuízo daquilo que a senhora embaixadora já disse e de termos também tido a oportunidade de ouvir as declarações do senhor primeiro-ministro croata, como é que olham para a questão das regiões ultraperiféricas, que é, se quisermos, uma característica que acresce às dificuldades que os outros países que não têm regiões ultraperiféricas têm e que dependem das políticas de coesão e da política agrícola comum para as superarem. E era essa a minha questão. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada.
Muito obrigada, deputada, para este resumé, se podemos dizer que estamos conscientes também. E não queria cansar todos vocês sobre também umas regiões periféricas em Croácia que subiu também uma agressão e a guerra e isto, tudo isto. Temos também estas regiões muito fracas todavia até agora para que necessitam também esta abordagem de coesão de fundos estruturais. Esperamos, como disse, que vamos encontrar uma solução que vá cobrir todas as nossas expectativas de este assunto, por este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Não sei se o grupo parlamentar do PSD tendo colocado. Ah, o Sérgio Mar, peço desculpa, tinha-se inscrito. Por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhora Embaixadora. Também gostaria de saudar a sua presença aqui na Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República. Desejar-lhe também as maiores felicidades para si, enquanto embaixadora no país, mas também para a presidência croata, que a presidência croata possa fazer uma excelente presidência e ter muito sucesso durante estes 6 meses próximos que exercerá a presidência. É importante que a presidência croata tenha sucesso, acho que isso será importante não só para Portugal, para a Croácia, mas também para o conjunto da União Europeia, e por isso nós, enquanto portugueses, vamos ficar a torcer por uma presidência croata muito bem sucedida. Permita-me que, depois de todas as questões que já foram aqui colocadas, volte a insistir no problema e na questão do quadro financeiro plurianual. É, de facto, o assunto, talvez, com maior acuidade política na presente conjuntura e, principalmente, para um país como Portugal. Sabemos que há uma série de questões que nos preocupam no quadro da negociação que está em curso, e gostaria de aproveitar esta minha intervenção para, mais uma vez, enfatizar as questões que para nós são relevantes e que nos merecem preocupação. Como sabe, a senhora embaixadora, a proposta da Comissão Europeia é uma proposta que contém alguns elementos bastante negativos, faz uma distribuição dos recursos que nem sempre me parece a mais ajustada, favorece alguns países que até têm níveis de desenvolvimento superiores a outros que são desfavorecidos nessa distribuição de recursos. O Fundo de Coesão sofre um corte muito significativo, parece que vai ser a variável de ajustamento perante as novas prioridades da União Europeia e também perante a ausência de recursos por força da saída do Reino Unido, e isto é de facto bastante preocupante. Para além disso, há uma diminuição na proposta da Comissão relativamente às taxas de cofinanciamento, há uma redução dos 85% para 70%, no caso das regiões mais desfavorecidas e também no caso das regiões ultraperiféricas, e aproveito aqui também para referir que sou eleito por uma região ultraperiférica, não os Açores, mas a Madeira, e esta questão do cofinanciamento diminuído, das taxas de comparticipação diminuídas, é uma questão que nos preocupa e que eu gostaria de lhe dar conta, porque seria importante mantermos as taxas de cofinanciamento nos 85%, tal como tem existido até agora. Senhora Embaixadora, são estas as nossas preocupações que gostaria de aqui lhe deixar, sensibilizando-a para a importância de tratarmos devidamente todas estas questões e que tenhamos e que possamos conseguir um bom resultado negocial que satisfaça não só as nossas regiões, mas os equilíbrios necessários entre todos os países da União Europeia, nomeadamente no quadro da coesão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Embaixadora.
Muito obrigada, o Sr. Deputado, para esta também conclusão sobre este assunto muito importante que temos todas as preocupações em consideração durante estas negociações. Vamos passar uma mensagem também a Zagreb para estas vossas preocupações, que estão nossas preocupações também. É só uma questão que não tive tempo a responder à senhora também do grupo do PSD, senhora deputada, que falava sobre o assunto de migração, de proteção de fronteiras e como vamos tratar este tema. Só que já sabe que uma nova política de migração e asilo, esperamos a Comissão que nos dá uma posição que vamos negociar depois todos conjuntos. Só queria destacar que a Croácia protege as fronteiras externas da União Europeia por el momento. Há mais de 6 mil policias croatas que vigia fronteira que é uma fronteira mais longa de todos os países europeus membros, uma longa fronteira com Bosnia e Herzegovina que protegemos com 6 mil policiais. Se vamos comparar este número com pessoas que estão agora com Frontex, vamos a ver, vemos que é um assunto que é muito importante para a Croácia e também somos também prontos a negociar uma vez também sobre a entrada de Croácia em Schengen. Como já sabe, a Comissão dá uma luz verde há uns meses, a última Comissão, e temos que negociar este tratar, espero, com a presidência portuguesa. E para proteger as fronteiras externas da União Europeia, como a senhora deputada disse, é uma abordagem abrangente desta política, importante também para resolver o problema na sua origem também, com assistência, sobretudo para países como a Grécia, Itália e Malta, os países que são os primeiros a entrar em contato com as rotas de migração do Mediterrâneo, o Mediterrâneo Oriental. Sabes que a ruta de Balcãs foi há uns anos muito importante. A Croácia está protegendo bem suas fronteiras, investimos muito na infraestrutura técnica e fizemos bom uso da envelope que recebemos para Schengen, de fondos de Schengen. Mais de 6 mil policias croatas estão envolvidos na guarda da fronteira. E nossa tarefa, bem equipado e treinado, é proteger a Croácia da migração ilegal. A Croácia considera as relações entre a Turquia e também a União Europeia cruciais também para controlar a dinâmica dos fluxos migratórios. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora embaixadora. E temos uma última intervenção da representante do... Ai, uma, ainda peço desculpa, uma penúltima. Dou agora a palavra à senhora deputada Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda.
Ah, ok, obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria felicitar a embaixadora e agradecer a apresentação que nos fez, que foi bastante esclarecedora e que nos permitiu conhecer como é que o programa vai ser implementado na Croácia e também desejar felicidades para a presidência croata. E a pergunta que eu lhe faço tem a ver com esta questão dos fluxos migratórios. Ao longo do programa e agora ao ouvir a intervenção que acabou de fazer, eu considero que o enfoque que é dado às migrações é muito no sentido de uma proteção da Europa contra o que é designado como uma crise migratória. Eu acho que este enfoque numa crise migratória deve ser alterado, porque nós sabemos os benefícios que é para a diversidade europeia, para a demografia e também para a riqueza dos países europeus, o contributo que os migrantes fazem para os países. E quando nós olhamos para o que aconteceu no Reino Unido, sabendo que o discurso de ódio e o nacionalismo foi um dos fatores importantíssimos e um discurso contra migrantes, teve um impacto enorme na saída, portanto, no facto da saída ter sido vencedora e agora ter sido concretizada, eu acho que é preciso, ou o Bloco de Esquerda considera que é preciso rever o modo como a Europa olha para as migrações, como pensa as migrações, e é também preciso pensar um trabalho continuado e aprofundado feito nos países europeus para que este olhar das migrações ou das pessoas que migram para o continente europeu como sendo algo perigoso, algo contra o qual nos devemos proteger e por isso temos que reforçar as nossas fronteiras, temos que alocar mais dinheiro a criar um Frontex e a criar uma guarda que protege as fronteiras e também a forma como os acordos são feitos com a Turquia e com a Líbia para fazer esta vigilância. Eu acho que esse discurso é um discurso importante, que nós não queremos que haja migração irregular, mas também sabemos que a migração tem um papel importantíssimo na revitalização dos países europeus e ela deve ser incentivada. Em Portugal, nós temos dados que mostram o contributo que os migrantes tiveram para a segurança social e também para a demografia do país, que é um país que está a envelhecer e os migrantes têm esse contributo. Portanto, eu considero que é relevante rever esta forma de pensar a migração, deixar de associar defesa, segurança, crise a pessoas, porque são pessoas que procuram melhorar as suas condições de vida nos países europeus e isso é relevante para todos, não só para aqueles que chegam, e é preciso pensar numa estratégia para trabalhar com as populações locais, o modo como o acolhimento e a inclusão das pessoas migrantes será feito. Então, por um lado, a minha pergunta é essa, em que medida, que estratégias pensa a presidência croata para poder responder a este desafio e, por outro lado, também a questão da paridade, da igualdade entre homens e mulheres, que políticas públicas irão ser, que políticas é que irão defender para incentivar a natalidade e a igualdade entre homens e mulheres. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado, senhora deputada. Senhora embaixadora, dou-lhe uma vez.
Obrigada,
mais a
senhora deputada, como assim, uma continuação disto que acabo de dizer sobre este. A nossa abordagem sobre a proteção de fronteiras. E também, como disse, que estamos. Estamos a esperar esta nova proposta de Comissão Europeia sobre uma nova política de migração e asilo. Também há muitas opiniões que dizem que temos que mudar o processo de Dublin, que vamos discutir sobre isto. Até agora há uma Croácia, como a presidência croata, expõe uma solidariedade entre as migrações. Só para dizer, há uns dois dias que há uma lei que é votada em Croácia, nessa presidência croata, Croácia, que permite a entrada de estrangeiros que não há nenhuma cota. É como uma migração positiva, se queres, que pode chegar em Croácia e encontrar trabalho. Há uma lista sobre professores que faltam, especialmente durante de época de meses de verano para turismo. Há muitos professores que faltam também na Croácia. Estamos esperando esta proposta de comissão e vamos ter a conta que é uma política que temos que ter uma abordagem verdadeira e abrangente deste assunto para evitar problemas que tivemos há uns anos sobre esta primeira grande onda de migração. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora embaixadora. E então, finalmente, dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Comunista, deputado Bruno Dias. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agora vou ser bastante mais breve nas minhas perguntas. São perguntas também muito objetivas e simples. São três questões. Uma questão que tem a ver com uma informação que a Sra. Embaixadora há pouco transmitiu, que eu gostaria só de pedir um esclarecimento. Pareceu-me ouvir uma explicação sobre uma conferência a realizar em maio, anunciada pela Sra. Comissária, dedicada ao tema, não percebi-se da demografia, mas gostava que nos pudesse esclarecer qual é o tema dessa conferência para maio. Em segundo lugar, ainda relacionado com o tema, mas a partir do tema do quadro financeiro plurianual e das questões da política de coesão mais amplas em termos da União Europeia, eu gostava de perguntar se existe alguma abordagem na preparação no seio da presidência croata relativamente à questão do chamado, o dito mecanismo para a transição justa, incluindo o fundo para a transição justa, com uma preocupação que nós temos, e já tem vindo a ser colocada essa questão, do potencial risco de perverter por esta via o próprio conceito de coesão, redirecionando mais fundos estruturais para países que são grandes potências económicas da União Europeia e, portanto, mesmo em sede de coesão, haver aqui depois, como nós em Portugal dizemos, alçapões, não é? Para este caminho. Para terminar, uma pergunta também muito objetiva que tem a ver com o documento que a Sra. Embaixadora fez o favor de antecipadamente partilhar com a Comissão e nos fazer chegar, que é o documento das prioridades da presidência croata relativamente ao tema do desenvolvimento e do desenvolvimento regional equilibrado, ou do equilíbrio regional no desenvolvimento, digamos assim, isto é uma tradução mais ou menos livre. Dos pontos centrais que a presidência croata coloca relativamente a esta área, além desta ideia mais geral de reduzir diferenças entre Estados-membros e acolher a coesão social, económica e social e a coesão e a convergência económica e social, depois coloca dois tópicos centrais, um que tem a ver com o fortalecimento da União Económica e Monetária e do papel do euro e o desenvolvimento da União de Mercados de Capitais. E eu queria perguntar, uma pergunta mesmo honesta, em que medida é que estas duas questões são fatores de coesão, porque a experiência, eu não tinha tempo agora, mas se tivesse tempo partilhava com a Sra. Embaixadora qual é a crítica que nós temos em relação às políticas que nestas matérias têm sido colocadas como fator de divergência e de restrição ao desenvolvimento e à coesão. Mas eu gostava, não vou estar a amassá-la com a minha opinião, queria perguntar-lhe em que medida é que a presidência croata considera que estes pontos são fatores de coesão e desenvolvimento regional equilibrado. Muito obrigado.
Obrigado, senhora embaixadora. Tem a palavra para responder a esta questão, que é quase uma tese de doutoramento.
Muito obrigada, o senhor presidente e o senhor deputado. Em primeiro lugar, é sobre a conferência que vai ter lugar em maio também, às 2. Há uma conferência cimeira da União Europeia e Balcãs Ocidentais, e outra anunciou a nossa comissária, a senhora Suíça, a comissária e vice-presidenta de comissão, que vai ter também lugar a uma primeira conferência sobre o futuro da Europa. Esta conferência vai tentar de começar sobre este assunto de uma maneira muito mais detalhada. Este é o assunto. É sempre ligado a este assunto que nos tão preocupa, esse quadro financeiro plurianual, é que às vezes que temos que encontrar um equilíbrio entre as prioridades. Todas as prioridades da União Europeia são muito importantes. Mas agora, uma coisa que sabemos, ao menos de 17 países, é a presidência croata, que temos que salvar política de coesão e política agrícola, também para desenvolvimento de regiões que estão até agora que necessitam também um impulso destes fundos. Esse é o mensagem que pensamos salvar. E que vamos, não sou especialista deste assunto, mas ouvi este assunto em últimas notícias sobre negociações de nosso primeiro-ministro como presidente do Conselho, e também mencionava que também o nosso primeiro-ministro foi uma visita à França, à Alemanha, antes disto, para tentar de negociar sobre este assunto para encontrar uma solução. E esperamos que vamos a salvar este assunto. E terceiro ponto é o desenvolvimento equilibrado. Que significa? Significa tudo isto que todas as regiões da União Europeia, como Portugal, Croácia e outros, necessitamos este desenvolvimento equilibrado. Também será financiado uma parte de fundos. Também temos que guardar outras prioridades como política de segurança, migração, digitalização e tudo isso. Temos que, entre todas as prioridades, encontramos um equilíbrio para compartilhar este dinheiro para salvar tópicos e prioridades que são prioridades da União Europeia. Para a conclusão, queria agradecer a todos vocês por vossa atenção e também para uma paciência a escutar uma embaixadora que cheguei aqui há 2 meses e pico, que tenta de falar um bom português. Foi um prazer para mim falar a vosso idioma, e muito obrigada para todas vossas questões, e podemos dizer a próxima vez. Vai ser próxima também. E só que seja, também que tento de organizar algo, uma reunião com todos os países membros, embaixadores de todos os países membros, a uma região muito, muito, muito bonita, que é uma cidade muito bonita, é Évora, para organizar aqui uma reunião com a comunidade de Évora e também para mostrar a nossos amigos mis amigos y colegas de embajadores de Unión Europea, algunos, como dice, algunos proyectos también financiados por dinero de fondos estructurales europeos, como ya saben, ese barrage que se encuentra en el río barrage Alqueva, y también visitar una región que es abora de Lisboa. Esperamos que va a seguir el señor presidente a esta ocasión para dar un impulso un poco más fuerte para conocer y para descubrir esta boa região. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora embaixadora. Já tinha oferecido os meus préstimos, tinha já tido a oportunidade de felicitar a senhora embaixadora pela iniciativa. Não é muito comum que é a própria embaixada croata, enquanto presidente, organizar uma visita com os demais embaixadores da União Europeia acreditados a projetos específicos em Portugal. Enfim, dada a minha origem, eu prontifiquei-me a estabelecer os contactos necessários e a ajuda para que essa visita seja um êxito. Senhora embaixadora, quero agradecer-lhe também, em nome de todos os colegas, foi uma sessão muito interessante e esclarecedora. Aproveito para informar os colegas que eu, em Zagreb, tinha convidado a comissária croata, com quem tive a oportunidade de ter estabelecer contacto, para vir aqui à nossa comissão. Portanto, ela teve uma visita programada, creio que era para o princípio deste mês, creio, que depois foi obrigada a cancelar, mas tínhamos acordado de vir aqui para falarmos precisamente sobre a conferência sobre o futuro da Europa, já que é uma matéria que estará sobre a sua tutela, e espero que logo que a visita seja reagendada, porque a intenção da senhora comissária, portanto, é fazer um périplo pelos Estados-membros, e Portugal estava na linha da frente. Espero que tenhamos aqui a oportunidade da senhora comissária, e nessa altura estou certo que a senhora embaixadora aqui estará também connosco uma vez mais. Portanto, agradeço, senhora embaixadora. Muito obrigado. Peço fazer em favor de acompanhar a senhora embaixadora, que nós, a nossa reunião vai continuar.
É sim, se puder tomar uma foto com o senhor presidente?
Com a comissão, toda. Sim, senhora. Com certeza, Então, dando aqui uma breve pausa.
Breve pausa? Sim, senhora. Continuar.